DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, começo pelos destaques. A Assembleia Nacional em Angola inicia hoje a discussão do novo pacote legislativo para as eleições autárquicas. O MPLA defende gradualismo na implementação do poder local.
A população angolana prima pelo gradualismo. É um processo novo, inédito do nosso país. Portanto, seria um risco colocar em autarquia os 164 municípios.
Diáspora guineense em Portugal tem esperança no novo governo em Bissau. Inácio Semedo, do movimento Catanhês, exige seriedade ao executivo do PAIGC.
O próximo governo terá obrigatoriamente que ser um governo de gente capaz, de gente coerente, de gente séria, de gente comprometida com o país.
Conselho de Segurança das Nações Unidas volta hoje a reunir-se à procura de soluções para o conflito na Líbia. Desenvolvemos estas e outras notícias mais à frente na emissão desta quinta-feira, 18 de abril. Em Luanda, a Assembleia Nacional começa hoje a discutir na generalidade 9 diplomas sobre o pacote legislativo autárquico. O Partido no Poder, o MPLA, defende a implementação gradual do poder local. As primeiras eleições autárquicas em Angola devem acontecer já no próximo ano. Burhan Ndomba.
Os projetos que vão ser discutidos e aprovados na Generalidade durante a plenária da Assembleia Nacional visam definir as regras estruturantes para que o poder autárquico seja uma realidade no país. O coordenador da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Belarmino Gelembe, espera que as diferentes forças políticas encontrem consensos para o bem de todos os angolanos.
São várias propostas de lei, algumas mais controversas do que outras. Aí há um material de base que pode servir para sugerir os consensos fundamentais. Nós entendemos as autarquias como um processo, né? Sendo um processo, o debate parlamentar não vai resolver tudo.
O economista Josué Chilundulo, que também espera unanimidade nos debates, considera errada a perspectiva da descentralização que os políticos têm defendido.
Nós estamos a olhar sobre a perspectiva de que a materialização das autarquias poderão exigir um pouco mais dos cidadãos, porque as autarquias vivem da capacidade produtiva dos cidadãos.
Dos novos projetos a serem discutidos no Parlamento, a UNITA tem dois, nomeadamente Projeto de Lei de Tutela Administrativa sobre as Autarquias Locais e Projeto de Lei das Finanças Locais. O presidente do Grupo Parlamentar do Partido do Galo Negro, Adalberto Costa Júnior, diz que Angola está 20 anos atrasada em relação à implementação do poder local. Por isso, quer que haja consenso nas abordagens dos deputados.
É desejável que nós consigamos na Assembleia Nacional um consenso que satisfaça a expectativa das populações. Este é, de facto, o objeto maior do trabalho dos deputados. Olhar para a realidade do país, para aquilo que as populações têm de intenção, de desempenho, de necessidade. E aqui a questão das autarquias é hoje um elemento incontornável. Nós temos exemplos de autarquias em países de expressão portuguesa, africanos, que encontraram uma extraordinária melhoria das suas vidas.
Por seu turno, o deputado Américo Kononoka, que dirige a bancada do MPLA na Assembleia Nacional, diz à DW África que o seu partido quer que o pacote legislativo seja o guia para a implementação das autarquias em Angola. O parlamentar deseja que se encontre pontos convergentes para que o país tenha um elemento de governação consensual. Mas ainda assim, Américo Kononoka garante que o partido no poder vai continuar a defender o gradualismo geográfico.
Nós temos razões mais do que suficientes de defendermos o gradualismo. O Executivo fez um diagnóstico, fez consulta pública, a população consultada prima pelo gradualismo. É um processo novo, inédito do nosso país, portanto seria um risco colocar em autarquia os 164 municípios.
Borralho Ndomba, DW.
A propósito deste tema, perguntámos no Facebook de que forma a criação de autarquias pode melhorar a vida dos cidadãos. Perguntámos também como é o poder local na sua região. Comigo no estúdio está a Madalena Sampaio. Bom dia. Já temos comentários.
Bom dia, Nuno. Já temos vários comentários. Hélio Reno Salo, por exemplo, acredita que a criação de autarquias pode melhorar a vida dos cidadãos, sim, na medida em que as decisões de governação são praticamente locais e também são mais rápidas deste modo, deixando assim para trás toda a burocracia do governo central. Portanto, diz Hélio Reno Salo, é uma oportunidade ímpar para os angolanos contribuírem com o seu saber para o desenvolvimento do país, não obstante a forma como os dirigentes são colocados à frente da governação por via fraudulenta muitas vezes. Nuno.
Obrigado, Madalena. Assim que nos ouve, participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os caminhos de ferro de Luanda estão em greve a partir de hoje. Os trabalhadores decidiram avançar com a paralisação por tempo indeterminado. A administração da empresa considera a greve injustificada. Em declarações à Lusa, o porta-voz do Sindicato de Trabalhadores afirmou que a comissão negociadora recebeu na terça-feira um convite para uma reunião com a direção, que entretanto foi descartado por se ter esgotado o período legal para negociações. A ministra da Justiça portuguesa termina esta quinta-feira a visita de trabalho de 3 dias a Angola, com a deslocação à província de Benguela. Francisca Van Dunam chegou na terça-feira a Luanda e prevê hoje visitar o Tribunal de Comarca de Lobito, inaugurado em março, e o Tribunal de Benguela, aberto no início deste mês. A ministra portuguesa de origem angolana encerra a deslocação ao princípio da tarde com uma reunião na delegação provincial do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, regressando depois a Luanda. O Tribunal Judicial da cidade da Beira decidiu manter em prisão preventiva as três pessoas arguídas num processo de desvio de donativos destinados às vítimas do ciclone Idai em Moçambique. Os suspeitos vão aguardar com a medida de coação máxima até à próxima audiência marcada para 24 de abril. Os arguídos são suspeitos de desviarem mais de 5 dezenas de sacos de arroz, farinha, soja e feijão. O ciclone Idai provocou pelo menos 603 mortos em Moçambique e afetou mais de 1,5 milhões de pessoas. Há uma dúzia de empresas interessadas em explorar os navios naufragados ao largo de Cabo Verde. A informação foi avançada pelo ministro da Cultura, Abrão Vicente. O governante garante, porém, que essa exploração só acontecerá depois de aprovada a nova lei de proteção de tesouros subaquáticos. Estima-se que haja entre 150 a 300 embarcações submersas em águas de Cabo Verde.
DW África. Deutsche Welle.
Em Portugal, o movimento cívico Cantanhês quer que o programa do novo governo da Guiné-Bissau torne públicas as promessas de ajuda de Bruxelas. O apelo consta de uma carta aberta endereçada ao PAIGC, partido vencedor das legislativas de março e que toma hoje posse como principal força no Parlamento. O documento apresenta ainda várias propostas de governação ao futuro primeiro-ministro João Carlos.
O futuro governo da Guiné-Bissau deve tornar público a lista de países e fundos prometidos durante a mesa redonda de Bruxelas, indicando a sua natureza e as contrapartidas. Esta é uma das propostas expressas na carta aberta que o movimento Cantanhês endereçou ao partido vencedor das eleições legislativas de 10 de março passado. Em janeiro de 2018, quando a Guiné-Bissau se via confrontada com uma crise política sem saída, o movimento dirigido por Brahima Mané propôs como solução alternativa a tutela da gestão do país pelas Nações Unidas por um período de 5 anos prorrogáveis. Apesar da opção da ONU pela realização de eleições, o movimento diz que continua coerente com a sua posição, visando colocar a Guiné-Bissau no patamar de países de desenvolvimento médio em 10 anos.
Fizemos uma proposta muito clara, porque queremos, de facto, influenciar com ideias para que o próximo governo possa, num curto espaço de tempo, dar sinais claros de que pretende, de facto, tirar o país no marasmo em que se encontra. E para que isso aconteça, o próximo governo terá obrigatoriamente que ser um governo de gente capaz, de gente coerente, de gente séria, de gente comprometida com o país.
Declarações de Inácio Semedo, vice-presidente e um dos fundadores do movimento Cantanhês, que deposita confiança no futuro primeiro-ministro, a quem apresentam em carta aberta várias propostas de governação.
A nossa confiança ou não dependerá apenas e só do governo e da sua população. Se o governo for um governo, de facto, sério, um governo determinado em resolver os problemas dos guineenses, naturalmente nos conquistará a nós e aos guineenses.
De acordo com os promotores da Carta Aberta, será necessário submeter as propostas a um debate público alargado, de modo a colher ideias e contributos de guineenses de vários quadrantes. Aos partidos da oposição, Inácio Semedo deixa um recado.
Não tem que ser inimigos, mas tem que haver, de facto, oposição. Um escrutínio permanente, uma exigência altíssima, porque o país precisa que a oposição aponte caminhos, que a oposição apresente soluções.
Na Damaia, freguesia do Conselho da Amadora, a DW África ouviu um grupo de cidadãos guinenses. Em todos eles reina a esperança. Farim Balde, há 20 anos em Portugal.
Para mim é grande, homem. Eu acredito que o país vai mudar.
Aissato Dabó encolhe os ombros com receio de falar e, depois de muita insistência, afirma.
Eu acredito, domingo vai mudar a Guiné. Estamos a pedir Deus para ela ter sucesso para poder mudar a Guiné.
Já na CDB, vive em Portugal há quase 20 anos por razões de saúde. Acidentalmente foi apanhado por balas perdidas durante o conflito armado de 1998. Não acredita piamente numa mudança, porque foi sempre o PAGC quem governou o país.
A minha opinião é que não confio de que haverá tantas mudanças. Nunca houve tranquilidade, nunca alguém governou. Se mudar, vai me surpreender. Porque sempre quem governou o país é aquela mesma tecla.
O Marujau, por cá há 16 anos, pede união à classe política.
Que possam trabalhar em união para desenvolver o país, porque todos estão a lutar para o mesmo objetivo. O objetivo é para o país ir para a frente.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na Líbia, pelo menos 6 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em mais um bombardeamento das forças do Marechal Khalifa Haftar num bairro do sul de Trípoli, na terça-feira. A batalha contra o governo pelo controle da capital foi lançada a 4 de abril pelo Marechal Haftar através das forças que lhe são fiéis do Exército Nacional. O conflito já provocou pelo menos 20 mil deslocados e há milhares de migrantes encurralados pela guerra. O coordenador da organização Médicos Sem Fronteiras, Craig Kenzie, alerta para a exposição das populações a condições perigosas e desumanas e informa que alguns migrantes foram obrigados a integrar as frentes de batalha. Temos um centro de detenção onde trabalhamos na área de Castro Bin Gashir, do outro lado da linha de batalha, mas não conseguimos ter acesso até ele. Pelo menos 3 trabalhadores médicos morreram na sequência dos combates. Doenças como a tuberculose e sarna, assim como a falta de comida e água, tornam ainda mais precárias as condições de vida no território. Milhares de refugiados e imigrantes africanos afunilam-se na Líbia na tentativa de chegar à Europa, mas não raras vezes acabam detidos e sujeitos a horrores inimagináveis, segundo a ONU. Muitos migrantes são mantidos em campos de detenção e sujeitos a trabalhos forçados. A Agência das Nações Unidas, ACNUR, estima que 1 em cada 18 refugiados morreu no ano passado ao tentar atravessar o Mediterrâneo. A atual política europeia, que criminaliza os resgates de organizações não-governamentais e recompensa a Guarda Costeira Líbia por deter os migrantes, expõe milhares de pessoas a novas tentativas de evasão. Segundo Jacob Mundi, especialista em conflitos na Universidade de Colgate, nos Estados Unidos, algumas milícias no conflito de Trípoli passaram a ver o controlo dos migrantes como uma fonte de receita. Uma milícia que controla um centro de detenção pode dizer que é um parceiro internacional construtivo em termos de migração. Por isso, os migrantes tornam-se, em certa medida, numa arma de guerra. A União Europeia instaurou uma série de medidas políticas para cortar a rota migratória do Mediterrâneo, depois de uma onda de populismo anti-imigração tomar conta da Europa. Essas políticas têm sido criticadas por serem apenas um penso rápido. De uma forma estranha, é uma espécie de deslocamento da crise. Tinha-se uma crise política na Europa que agora está a ser empurrada para a Líbia e que recai sobre os migrantes. A comunidade internacional continua dividida sobre a ofensiva Líbia. Um projeto de resolução do Reino Unido apresentado no Conselho de Segurança pediu um cessar-fogo e acesso humanitário às zonas de combate, mas não foi unânime com a Rússia a bloquear o projeto na semana passada. O Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a reunir-se hoje em Nova Iorque com o conflito líbio em cima da mesa.
DW Notícias.
Pelo menos 29 pessoas morreram e 27 ficaram feridas num acidente de autocarro na Ilha da Madeira, em Portugal. O veículo despistou-se ontem ao final da tarde, resvalando para uma colina até embater numa moradia. As 29 vítimas mortais são turistas alemães. O acidente ocorreu na freguesia do Caniço e já motivou mensagens de pesar quer das autoridades portuguesas, quer das congêneres alemãs. No Sudão, o grupo rebelde do Movimento Popular de Libertação anunciou um cessar-fogo unilateral por 3 meses no sul do país. Os rebeldes dizem que a medida é uma oportunidade para uma solução pacífica para a crise. Os rebeldes querem que a junta militar entregue o poder à autoridade civil de forma imediata, posição que é também defendida pela União Africana. O ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir, deposto na última quinta-feira, foi transferido para uma prisão de alta segurança na capital, Khartoum. Entretanto, o governo do Uganda tornou pública a decisão de conceder asilo político a Omar al-Bashir, informa a agência de notícias Reuters. A Coreia do Norte diz ter testado uma nova arma militar. A informação é avançada pela agência de notícias do regime de Kim Jong-un. Em novembro, Pyongyang já tinha anunciado ter testado uma arma tática de alta tecnologia. O anúncio dos novos testes é feito 2 meses após a cimeira de Hanoi entre o líder norte-coreano e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião foi considerada um fiasco por não ter alcançado objetivos com vista ao fim do programa nuclear de Pyongyang. Ontem foi dia de Champions League. O Futebol Clube do Porto foi afastado da Liga Milionária pelo Liverpool, que venceu no Estádio do Dragão por 4-1. Já o Manchester City caiu frente ao Tottenham nos quartos de final da Liga dos Campeões por 4-3. Estão assim apurados os 4 semifinalistas da competição europeia. Tottenham, Ajax e Barcelona-Liverpool jogam a primeira mão das meias-finais no próximo dia 30 de abril.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia: de que forma a criação de autarquias pode melhorar a vida dos cidadãos em Angola? Como descreve o poder local na sua região? Madalena, temos mais comentários?
Mais comentários. Acaba de nos chegar de Angola um comentário interessante de Carlos Valenciano Nzingadang, que diz que, para além do termo descentralização da administração, não entendeu até agora quais poderão ser as vantagens das autarquias. E diz o seguinte: é que o nosso governo praticamente vive numa letargia crónica e em todas as medidas anunciadas não se consegue notar um impacto positivo algum. Se existir autonomia administrativa, de facto, e esperamos que assim seja, devia começar-se a elaboração de núcleos de formação de líderes autarcas que possam vir a executar políticas tangíveis. Edvaldo Quiabetela Júnior acha que as autarquias podem suceder-se, mas não vão resolver em nada o comportamento, o trabalho, nem os resultados dos homens que estão no poder. Em Angola só se reclama, são as mesmas reclamações desde 2002 e até hoje nada mudou. Escreveu-nos também Justino Quimo, que acha que o problema não está nas autarquias. Aliás, diz, as autarquias não são a solução para o povo. É uma novela que vai acabar noutra pobreza. Enquanto os governantes não temerem pelos seus cargos, o bobo nessas novelas das autarquias e também da corrupção será sempre o povo. Nós votamos e sofremos com as brincadeiras que os governantes arranjam. Opinião deste nosso ouvinte angolano. Continuam também a chegar muitos comentários sobre o ciclone Idai. Há desalojados que dizem estar a passar fome em alguns centros de acomodação em Moçambique. Ernesto Manuel Joane comenta no Facebook da DW que é triste uma situação destas e pergunta como é possível esta vergonha, onde está a comida dos doadores. Saliu Senhacandê também afirma que os bens estão nas mãos dos corruptos, que desviam os alimentos doados para os comercializarem. Não têm piedade daqueles que estão a precisar de ajuda. É deplorável esta situação. A justiça deve atuar. Sandra Cris também comenta no Facebook da DW que, como desviam os bens doados, por isso é que muitas pessoas cada vez mais têm receio de ajudar, porque há sempre quem se aproveite das desgraças dos outros. Inus Jamal faz um apelo, façam doações monetárias às várias instituições no terreno, Nações Unidas, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e outras organizações não-governamentais que não impliquem questões logísticas, porque eles têm profissionais para fazer chegar a ajuda necessária aos necessitados.
Obrigado, Madalena Sampaio, e a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Tenha um bom dia.